bom dia.
Bom dia.
Rodrigo, a primeira pergunta que eu faço é como esses golpistas agem?
Bom dia a todos, eu até faço uma referência, né, de que com o advento dessa nossa nova modalidade, né, de tudo que se faz hoje pelo celular ou pelo computador, as próprias instituições passaram também a oferecer praticamente exclusivamente esse serviço em sua totalidade, né? E com isso, com esse avanço, né, de tecnologia, as pessoas também passaram a ficar vulneráveis, né, com relação a esse avanço tecnológico. Tudo se faz hoje pelo aplicativo do celular, pelo e-mail, pelo computador, né? E respondendo a sua pergunta, hoje nós temos praticamente os próprios bancos, instituições, incentivam que você não faça. Hoje tem, por exemplo, você tem um celular, hoje você tem até um desconto aderindo a uma fatura 100% digital, cartão de crédito, tudo, né? E as pessoas, nessa linha de atuação, também há muitos golpes, né? E com isso, esses golpistas, grande parte dele tem acesso a dados pessoais, possivelmente de cadastros de algum local, né? Por exemplo, quando você vai fazer abrir uma conta de celular, uma linha, você deixa seus dados todos lá, acessa esses dados e se alguém porventura vazar ou passar a terceiro, essas pessoas vão ter os seus acessos, né? Acesso aos seus dados. E com isso eles acabam tendo esse amplo acesso, entrando em contato com as pessoas e muitas vezes fazendo com que elas caiam em golpes, né?
Você estava falando sobre isso, eu ainda realmente tenho uma dúvida. Por que que o criminoso, ele tem esse fácil acesso aos dados dos consumidores? Como que funciona?
Como eu falei, né? Nós temos hoje no Brasil, inclusive diante dessa importância, um direito até fundamental, que é a Lei de Proteção de Dados. Inclusive está na nossa Constituição Federal também, como um direito fundamental de você ter os seus dados pessoais resguardados, né, com salvas exceções legais. E com isso, como você me perguntou, como eles têm acesso? Muitas vezes a gente sabe, porque, por exemplo, como eu falei para você, os nossos dados pessoais podem estar em vários locais. Quem nunca, por exemplo, forneceu dados para realizar uma contratação de um serviço ou algo nesse sentido, você acaba informando seus dados. E se alguém de algum banco de dados informar para um criminoso, ele vai ter acesso aos seus dados, né? Não tem como nós, infelizmente, falarmos hoje de onde saiu esse vazamento de informações, infelizmente, né? Ainda mais com esse acesso amplo e público, né, à internet, né?
Com certeza. Do meu ciclo, quase todas as pessoas já tentaram passar por uma tentativa de golpe. E aí a gente vai falar agora para o ouvinte como evitar cair nesse tipo de armadilha.
É sempre importante, quando você recebe uma mensagem, tanto em SMS, uma ligação ou uma mensagem no WhatsApp, você tentar ali de algum modo verificar a veracidade dessas informações que são passadas. Muitas vezes, como você até falou aqui, as pessoas já têm acesso aos seus dados e acabam induzindo o consumidor de quem está do outro lado tem uma certa credibilidade. Então, nesses casos, a cautela maior é que ao realizar qualquer negociação, não forneça seus dados. Nem confirme, né? Porque se a instituição já tem seus dados, para que ela está pedindo de você novamente? Muitas vezes, e hoje, com esse avanço, os criminosos estão cada vez mais profissionais. Você vê numa emissão de um boleto com todos os dados informativos que o consumidor não consegue distinguir. Mas tem um detalhe, você na hora de um boleto que é enviado por um e-mail, pelo WhatsApp ou até pelo SMS, você tem que olhar primeiramente se os dados conferem, muitas vezes deles são verossímil, e o beneficiário. Se você vai pagar para uma instituição bancária, nunca vai ser uma pessoa física o beneficiário. Hoje, esses bancos digitais acabam, né, fazendo que uma modalidade de pagamento você emita um boleto, e com isso eles acabam fraudando e trazendo aí prejuízos às vítimas, né?
Com certeza. Em uma das suas perguntas que a gente abordou, é por que para eu fazer um empréstimo é a maior burocracia e para esses golpistas é tudo tão fácil? Tem uma forma de prevenir isso?
O que que acontece? Hoje, a sua pergunta é excelente dentro do nosso contexto. Nós, na Defensoria Pública, atendemos pessoas todos os dias que são vítimas do tal do falso empréstimo. O que acontece, em resumo, pessoas que se passando por instituições bancárias, muitas vezes são os correspondentes bancários, né? São aqueles que vendem, não são funcionários do banco, mas vendem serviços bancários. E eles acabam oferecendo propostas, dizendo que a pessoa teria ali um valor a receber, uns juros. Aí o consumidor acaba tirando foto, informando alguns dados, até pessoais, né? E quando ela vai, ela tem ciência, às vezes, de que caiu um valor na sua conta ali. Ela, diante da proposta, ela disse, ó, realmente, me foi informado que haveria ali um ressarcimento de um juros ou algo nesse sentido. Mas quando ela vai olhar, isso eu digo com... Principalmente vítimas são os aposentados e pensionistas do INSS. E com isso, ela, quando vai verificar o seu primeiro extrato de pagamento, verifica que foi feito um empréstimo ao invés de outra coisa, né? Então, com isso, muitas vezes o que é pior, a pessoa, como não quis o empréstimo, ela entra em contato com essa pessoa para devolver o empréstimo que ela não quis, aí elas acabam devolvendo para um fraudário e acaba que, nesse caso aí, ela vai ter que se socorrer nas vias judiciais, né?
Muito bem. Como que a Defensoria ela pode atuar nesses casos?
A Defensoria, como muitos poucos pensam, não é só um órgão nós estamos lá para entrar com ações judiciais. Nós estamos lá também, inclusive estamos aqui nesse espaço, para esclarecer a população dos seus direitos, dos seus deveres. E quando alguém tiver numa situação de que tem uma dúvida, uma situação de que ela tenha, de algum modo, alguma esclarecimento, ela pode nos procurar. É até melhor nos procurar antes do que depois, né? Depois, quando se é feito a transação ou algo nesse sentido, fica tudo um pouco mais difícil, porque nós temos que, infelizmente, ir para a via judicial. Antes, com uma simples orientação, você conseguiria ali, como nós atendemos muitas pessoas que chegam lá, são indagadas nesse tipo de contratações, nós atendemos e orientamos a não fazer. Inclusive, dentro da tua pergunta, tem um esclarecimento que eu acho de suma importância, né? Muitas pessoas, quando vão buscar empréstimos ou algo nesse sentido, elas acabam procurando ali os sites na internet. E muitas vezes os fraudários exigem pagamentos antecipados para ofertar um empréstimo. Isso não existe, né? Tem normas do Banco Central e do próprio Código de Defesa do Consumidor que isso é uma prática proibitiva. Então, já é um indicativo de que é um golpe.
É isso. Rodrigo, muito obrigado por participar aqui com a gente do Jornal da Manhã, alertando sobre um assunto tão importante como esse.
Eu que agradeço, né? A Defensoria Pública está sempre à disposição para ocupar o espaço para fim de esclarecer a população acerca dos seus direitos.